Política.
Nós gostaríamos de convidar você e os nossos ouvintes para acompanhar a entrevista. Estou falando com a Soraya, né? Gostaríamos de convidar a Soraya e os ouvintes para acompanhar agora a entrevista com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Ricardo Guise, que analisou os impactos da morte de Hugo Chávez para a Venezuela e a América Latina.
Professor Ricardo Guise, foi anunciada a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. Queria saber do senhor o que, que representa para a Venezuela e para a América Latina a morte, né, do líder do que ele chamava de bolivarianismo.
Olha, Vinícius, eu diria que é um golpe para essa revolução bolivariana, né, vamos dizer assim, que o Chávez estava tocando já há muitos anos. Ele, na verdade, essa revolução bolivariana nada mais era do que um regime de esquerda, né, de extrema esquerda e anti-americano, anti-capitalista, e muito centrada na figura dele. Tanto é que o Chávez não preparou sucessores. Daí a dificuldade que ele teve de deixar alguém no lugar dele. Ele acabou indicando o Nicolás Maduro, né, que é o vice-presidente que foi nomeado por ele. Mas isso aí representa, de certa forma, um golpe nessa revolução, nesse regime chavista que vigorou durante muitos anos. Agora, não acredito que esse bolivarianismo que ele implantou na Venezuela e que se tornou uma liderança, né? A Venezuela hoje ela é uma liderança na América do Sul, rivalizando inclusive com a liderança brasileira e argentina. Não acredito que isso vá morrer junto com o fim do Chávez, né? Porque a gente tem que ver que o Evo Morales continua governando na Bolívia e o Rafael Correa no Equador. Então, na verdade, eles vão dar continuidade a essa estratégia, né, de implantar um governo de esquerda, anti-americano, anti-imperialista e estatizante. Mas, de qualquer maneira, é um golpe, porque estava muito centrado na figura do Hugo Chávez.
Sim, o fato de Hugo Chávez ser essa figura central da revolução na Venezuela, isso não pode implicar talvez uma divisão entre os aliados dele agora que ele morreu, uma busca por poder, já que Nicolás Maduro não foi trabalhado por muito tempo como líder, ele foi colocado recentemente. O senhor acha que essa divisão pode causar fraturas na base chavista?
Ah, eu acho que você está coberto de razão, porque agora é que a gente vai ver o que vai acontecer na Venezuela. Quer dizer, o pós-Chávez começa exatamente com a morte dele. A situação estava em suspenso, né, enquanto ele ainda estava doente, mas o Nicolás Maduro fez tudo para convencer a nação e para deixar claro de que nada mudaria enquanto Chávez estivesse vivo, mesmo incapaz de governar. E agora que ele se foi, é que realmente está começando, a gente vai ver o que vai acontecer com a Venezuela, né? Então, inclusive ontem teve uma entrevista do Demetrio Magnoli na Rede Globo, muito interessante, dizendo que o que ocorreu na Venezuela foi uma afronta à Constituição, porque a Constituição determina que na morte do presidente, ou na incapacidade do presidente, quem deveria assumir o poder na Venezuela seria o presidente da Assembleia, né, do Congresso, né? E aí esse presidente do Congresso, então, deveria promover eleições num prazo aí de 30 dias. E não foi o que aconteceu, né? O próprio presidente da Assembleia delegou ao Nicolás Maduro a transmissão do poder. E o Maduro, na verdade, ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo Chávez.
Sim. Professor, com relação às polêmicas que ele levantou, como é que você acha que ele deve ficar para a história? Ele vai ficar como um líder que tirou milhões da pobreza? Vai ficar como um ditador? Como é que é a avaliação do senhor com relação a isso?
Olha, sinceramente, eu acho que ele vai ficar para a história. É importante, a presença dele aqui no continente, na Venezuela, foi marcante. E ele vai ficar para a história, assim como o Lula vai ficar para o Brasil. Ou seja, um líder extremamente polêmico, dividiu o país, polarizou o país, como foi no caso do Brasil também, a partir do momento que o PT assumiu o poder. E, de fato, houve melhorias na Venezuela em termos de diminuição da pobreza, acesso das parcelas menos favorecidas da população à saúde, o analfabetismo melhorou, né? Nós tivemos um programa grande aí na área de educação, mas por outro lado, nós temos o regime chavista, ele gerou uma série de outros problemas, como o aumento da violência, por exemplo, crise energética. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e eles têm problemas de apagão, o que é uma contradição, é um absurdo. Então, de fato, a gente tem que reconhecer que o Chávez, ele fez história. Durante esses 13 ou 14 anos que ele ficou no poder, o Chávez, ele criou um novo eixo, uma nova liderança na América do Sul, que é o eixo bolivariano, né, como eu falei, que rivalizando, inclusive, com uma liderança secular do Brasil, da Argentina. E hoje, por exemplo, a Bolívia e o Equador, eles não seguem mais a liderança brasileira. Eles seguiram esses anos todos a liderança do Chávez, inclusive tiveram problemas diplomáticos com o Brasil sério nos últimos anos em função disso. Muitas das medidas tomadas por Equador e Bolívia e da própria Venezuela iam contra os interesses estratégicos brasileiros no continente. Então, para o Brasil, na minha opinião, para o Brasil, o chavismo não foi bom. Ele afetou muito essa liderança brasileira, embora a Venezuela não fosse capaz realmente de suplantar totalmente a liderança brasileira ou a Argentina no continente. Nós temos que observar o que vai acontecer no futuro, mas a situação na Venezuela ela ainda é delicada. Agora é que realmente o jogo começa a ser jogado com o desaparecimento, a morte do líder.
Professor Ricardo Guise, a gente gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa.
Ok, muito obrigado, eu agradeço também o convite.
A Constituição da Venezuela diz que, na ausência do chefe do Executivo, o presidente da Assembleia Nacional ocupa o posto, mas o presidente do Congresso, Diosdado Cabello, repassou a liderança para o vice Nicolás Maduro, que vai ter um mês para convocar novas eleições.